Ordem Internacional. Conceito de ordem e de ordem internacional para Hedley Bull. Hedley Bull associa o termo ordem à ideia de coisas que estão relacionadas entre si de acordo com uma estrutura cuja relação recíproca não é fruto puramente de acaso, mas contém um princípio discernível. Segundo Bull, ordem internacional significa um padrão de atividade que sustenta os objetivos elementares ou primários da sociedade dos estados ou sociedade internacional, mesmo em um sistema internacional anárquico. Bull também diferencia os conceitos de sistema internacional, quando dois ou mais estados têm suficiente contato entre si, com suficiente impacto recíproco nas suas decisões, de tal forma que se conduzam, pelo menos até certo ponto, como partes de um todo, e de sociedade internacional. Quando um grupo de estados conscientes de certos valores e interesses comuns formam uma sociedade no sentido de se considerarem ligados no seu relacionamento por um conjunto comum de regras e participam de instituições comuns. Ainda para o tutor, os objetivos básicos da ordem internacional seriam a preservação do próprio sistema e da sociedade de estados, a manutenção da independência ou da soberania externa dos estados individuais e a manutenção da paz, além dos objetivos gerais a toda a vida social, a limitação da violência que resulte na morte ou em dano corporal, o cumprimento das promessas e a estabilidade da posse mediante a adoção de regras que regulem a propriedade. Bull fala de ordem mundial, os padrões ou disposições da atividade humana que sustentam os objetivos elementares ou primários da vida social na humanidade considerada em seu conjunto, com base no reconhecimento de que a ordem mundial poderia, em princípio, ser alcançada por outras modalidades de organização política universal, que não o sistema de Estado. Ordem Internacional Liberal Contemporânea. A partir da análise da escola inglesa, conclui-se que a ordem internacional liberal é um padrão de atividades que emergiu em determinado momento temporal para dar sustentação aos objetivos da sociedade internacional. Muito embora tenha raízes anteriores, pode-se adotar dois diferentes pontos de partida para a atual ordem internacional liberal. Para John Mearsheimer, uma ordem pode ser considerada internacional se incluir todas as grandes potências existentes. A partir dessa definição, a existência de uma ordem verdadeiramente internacional no pós-Segunda Guerra Mundial pode ser questionada, porque, embora a União Soviética e outros países do Bloco Soviético seja fundadora da Organização das Nações Unidas, não se integrará a diversas instituições até o fim da Guerra Fria. Por outro lado, as potências inimigas e os países recém-independentes durante o processo de descolonização afro-asiáticas, vão sendo gradativamente incorporados àquela organização, reforçando-lhe o caráter universal. Mearsheimer considera, contudo, que o pós-Segunda Guerra Mundial originou uma nova ordem internacional realista. O período anterior já seria realista, em bases multipolares, limitada em um escopo, a ONU, seu grande exemplo, e marcada pela bipolaridade, em que cada um dos polos liderava ordens circunscritas, também realistas. A Guerra Fria seria o ponto de transição para uma ordem internacional liberal. Mas em linha como John Inkenberry, pode-se, por outro lado, apontar que, desde o pós-Segunda Guerra Mundial, já estaria em consolidação a atual ordem internacional liberal, tendo em conta que muitos dos princípios que a balizam já estavam ali sendo gestados e já estariam refletidos, inclusive na ONU. Essa ordem liberal passaria por diversas fases de maturação, tendo a Guerra Fria e talvez o fim do padrão Bretton Woods antes dela como um dos pontos de mudança. A ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial e do pós-Guerra Fria está baseada na institucionalização da segurança coletiva, como já ocorreram no fim da Primeira Guerra Mundial, o que, somando ao fato de que o Conselho de Segurança da ONU é composto por 5 membros permanentes e potências nucleares, dá algum elemento realista à ordem e na proscrição da guerra, exceto nos casos de legítima defesa individual ou coletiva ou ação autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. Dão-lhe sustentação a um conjunto de valores e de princípios compartilhados pela sociedade internacional associados ao liberalismo, especialmente político, em um primeiro momento, em que se destacam valores e princípios como igualdade soberana e não intervenção, a democracia e Estado de Direito, promoção e proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, respeito ao direito internacional, passando paulatinamente a abarcar o escopo econômico, com a erosão do estado de bem-estar social e o fortalecimento do neoliberalismo e da promoção do livre comércio em nível multilateral e regional. O padrão de atividades dessa ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial tem, com algumas de suas características, a proliferação de organizações internacionais, a dominância democrático-liberal atlântica em sua estruturação e as particularidades do cenário de Guerra Fria. Se considerar que a ordem internacional já é liberal desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o primeiro momento de transição acontece nos anos 1970, em razão do fim do padrão de Bretton Woods e do que John Ruge chamou Embedded Liberalism, o liberalismo que conjuga a promoção da abertura de mercados e do livre comércio internacional com a manutenção de estados de bem-estar social domesticamente, que resultará na expansão do liberalismo e em perspectiva econômica também para o interior nas unidades do sistema. A segunda ou primeira transição significativa é o fim da Guerra Fria, que promoverá uma nova ordem mundial ou uma ordem verdadeiramente internacional. A ordem do fim da história de Fukuyama, que nada mais foi que a expansão em nível de fato global da ordem liberal, seja internacional, seja circunscrita na zona de influência da Ocidente, do pós-Segunda Guerra Mundial, por meio da universalização das instituições, de regimes, com a proliferação de novos temas, acompanhada de novas organizações internacionais, do livre comércio e do livre mercado, Consenso de Washington, e da democracia liberal, com base na lógica de promoção de paz sustentada pelos liberais e baseada no tripé institucionalismo liberal, interdependência econômica e paz democrática. Para Mearsheimer, esse movimento de universalização, a exportação dos valores do Estado hegemônico, não poderá perpetuar-se indefinidamente, tendo em conta a efemeridade de ordens que se baseiam em elementos ideológicos. No trecho do livro temos: Any ideological international order based on a universalistic ideology, such as liberalism or communism, is destined to have a short lifespan, mainly because of the domestic and global difficulties that arise. The Unipol seeks to remake the world in its own image. Nationalism and balance of power politics work to undermine the requisite social engineering in countries targeted for regime change, while nationalism also creates significant problems on the home front for the sole pole and its ideological allies. An ideological order can also come to an end in a second way. New great powers could emerge, which would undermine unipolarity and lead to either a bipolar or a multipolar system. In that event, the ideological order would be replaced by bounded and international realistic orders. Essa debilidade que se revela no fracasso da exportação do modelo democrático liberal para algumas regiões do globo, em especial o Oriente Médio ou, em certa medida, a Rússia e a China atuais, e também na emergência de novos polos de poder atualmente. Transformações recentes na ordem internacional liberal. Entre as evidências de que a ordem internacional tem passado por transformações nas duas últimas décadas, destaca-se uma série de episódios que impactam o funcionamento do sistema internacional e atuam como forças centrífugas ao padrão de atividades previamente estabelecido ou aos princípios e valores sustentados pela ordem. Entre eles, o que Mersheimer chamou hiperglobalização, que seria a expansão descontrolada da globalização econômica, o que teria resultado na perda de empregos, na redução de salários e no aumento da desigualdade da renda, provocando uma erosão do apoio popular à ordem liberal. A eclosão da crise financeira de 2008-2009, o retraimento do internacionalismo pós-Guerra Fria dos Estados Unidos, o enfraquecimento e a redução em termos quantitativos do número de democracias liberais, o fortalecimento do nacionalismo em detrimento do internacionalismo e do multilateralismo, a emergência de novas dinâmicas de terrorismo e extremismo violento e os impasses no sistema multilateral de comércio. Como os eventos centrífugos específicos, pode ser destacado o Brexit, a política externa norte-americana do governo Trump, retirada de algumas organizações internacionais e tratados, maior protecionismo comercial ou o fortalecimento de partidos e políticos nacionalistas ou populistas em diferentes países. De maneira particular, é importante reconhecer, entre as transformações, a mudança do eixo geopolítico e geoeconômico global para a Ásia-Pacífico e o fortalecimento em geral de países emergentes. Nesse sentido, destacam-se, quanto ao eixo Ásia-Pacífico, a ascensão, por que não a renascensão após o século de humilhações, da China, o renascimento da Rússia, a posição já tradicional ocupada pelo Japão, o desenvolvimento da Coreia do Sul, a ameaça nuclear da Coreia do Norte, a importância da China, o crescimento dos países da Associação de Nações do Sudeste Asiático, ASEAN, e a decisão da administração de Barack Obama de promover um pivô para aquela região. Quanto ao fortalecimento em geral de países emergentes, pode-se mencionar em termos econômicos, políticos e geopolíticos a ocupação de mais espaços no sistema internacional por países como Brasil, Turquia e México. Exemplos concretos dessas transformações estruturais estariam nas reformas recentes no sistema internacional, como as cotas no FMI e o estabelecimento de uma série de agrupamentos ou organizações internacionais de caráter político, econômico ou de cooperação, centrados em países em desenvolvimento, como é o caso do BRICS ou do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Tais transformações, até o momento, não implodiram os valores e princípios que fundamentam a atual ordem internacional, de modo que se costumam classificar o movimento de países emergentes de revisionismo soft. Ainda como parte da análise sobre as transformações pela qual a ordem internacional liberal tem passado nas últimas duas décadas, é imprescindível refletir sobre as transformações na polaridade do sistema, como a consolidação da União Europeia e a emergência de potências regionais. Para informações adicionais a respeito, capítulo sobre transição de poder. Impactos da pandemia de Covid-19 sobre a ordem internacional liberal. A pandemia de Covid-19 impactou de diferentes maneiras a ordem internacional liberal. Em termos econômicos, em primeiro lugar, destaca-se a forte crise econômica provocada em termos internacionais, embora com efeitos distintos em cada região ou país, sem que se possa identificar um padrão parecido com os impactos da crise financeira global de 2008-2009. Tais efeitos distintos estariam relacionados com diversos fatores, como as medidas de resposta à pandemia e o grau de imposição de restrições às circulações, a intensidade dos impactos da pandemia sobre a economia e a sociedade em seu grau de resiliência, o ritmo de crescimento econômico pregresso e o impacto dessincronizado da pandemia nos diversos continentes e em suas economias, afetando inicialmente mais a Ásia e depois espalhando-se pela Europa, América e África. Políticas de recuperação econômica, de maneira geral, buscaram fortalecer o papel do Estado na economia, o que tendeu a provocar a inflação e o aumento do endividamento público. A crise econômica também ampliando o endividamento externo da quase totalidade dos países, muitos dos quais ampliaram seu endividamento junto à China em razão da dependência diante dos investimentos chineses realizados nos últimos anos. Estratégias de recuperação igualmente vêm buscando sustentar-se em discurso que conciliem maior resiliência a futuras crises e sustentabilidade. Recuperação verde. A pandemia tem provocado discussões sobre um eventual movimento de desglobalização ou de reglobalização, em especial pelas preocupações despertadas quanto à dependência externa e à integração a cadeias globais de valor. Discute-se igualmente o discurso ao nearshoring e ao onshoring, isto é, reduzir a amplitude geográfica das cadeias de valor ou concentrar novamente todo o processo produtivo em uma única localidade, para evitar que o evento disruptivo distante do centro de tomada de decisões afete toda a cadeia, assim como a necessidade de diversificação de origens dos insumos e produtos importados. Entre outros efeitos econômicos e sociais importantes para a ordem internacional, destacam-se a digitalização de processo do trabalho que aprofunda o gap da exclusão digital entre os países e dentro deles. No que tange à segurança alimentar, a pandemia não teve impactos tão negativos como a crise de alimentos da década passada, mas a eclosão do conflito na Ucrânia tem provocado preços recordes nos alimentos, escassez de fertilizantes e aumento dos níveis de insegurança alimentar. A desaceleração, desculpem, das economias, como a pandemia, impactou por sua vez a demanda e, por conseguinte, o preço da energia, petróleo, os quais também foram acelerados pela recuperação econômica pós-pandemia e, principalmente, no conflito da Ucrânia. Em termos comerciais, a OMC chegou a prever que, um cenário pessimista, os fluxos comerciais poderiam reduzir-se até 32%, mas, na realidade, a queda não foi superior a 6% no primeiro ano de pandemia. A disseminação da prática de restrições às importações, em especial de produtos e equipamentos médicos, consolidando um nacionalismo de vacina, ocorreu com fenômeno como a diplomacia das máscaras exercida pela China e a diplomacia das vacinas pela Índia, China e, mais recentemente, pelos Estados Unidos. Por último, dificuldades na produção e na distribuição de vacinas, remédios e tratamentos provocaram discussão sobre o papel da propriedade intelectual na saúde pública e no provimento de alegados bens públicos globais. A pandemia teve diversas consequências políticas. A primeira grande discussão em termos políticos que foi feita é a de seus impactos sobre o Estado-nação. Analistas divergem sobre o enfraquecimento, sobre o argumento que a crise não respeita fronteiras, de que a melhor resposta possível é por meio da cooperação internacional ou a reafirmação. A maioria dos países respondeu à crise eminentemente de maneira nacional, inclusive por meio da imposição de restrições à circulação e fechamento de fronteiras do Estado-nação, diante dos desafios provocados pela pandemia. Outra discussão igualmente importante é a da capacidade e da eficácia de resposta de cada estado em função de variáveis como centralização administrativa. Os estados federais, como os Estados Unidos e Brasil, demonstram maiores desafios de gestão da crise do que estados unitários, como Portugal e França, e regime político. Democracias e autocracias demonstram possuir pontos positivos e negativos no enfrentamento à pandemia. Também podem ser apontados como efeitos políticos de mais curto prazo os reflexos sobre as popularidades de líderes nacionais em função do maior ou menor sucesso de suas respostas à pandemia, a valorização dos governos locais e subnacionais, o novo ciclo de discussão sobre o Estado mínimo ou o Estado interventor, os efeitos sobre os processos eleitorais ocorridos desde 2020, em especial as eleições presidenciais norte-americanas, e a ampliação da vigilância e do monitoramento dos cidadãos vis-à-vis dos direitos humanos. De uma perspectiva sistêmica, o grande questionamento tem sido feito por analistas é qual será o impacto da pandemia sobre a relação entre as grandes potências e se é possível apontar um vencedor geopolítico para essa crise. Se, por um lado, há quem defenda que a crise demonstra que estamos mais próximos de um cenário bipolar em meio a uma nova Guerra Fria, com o fortalecimento relativo da China e a erosão da hegemonia dos Estados Unidos, outros indicam que a China também saiu prejudicada em termos de imagem internacional ou de desaceleração de seu crescimento econômico e que a pandemia tem reforçado o multilateralismo, mesmo que se desenvolvendo em cenário virtual e uma ordem multipolar. Discussão válida no que diz respeito ao fortalecimento ou não da China compreende os movimentos chineses no seu entorno imediato, como o confronto de tropas chinesas e indianas em sua fronteira ou a adoção de lei de segurança para Hong Kong, ao mesmo tempo em que se pode apontar como reações a tomada de posição mais assertiva dos Estados Unidos quanto à prática chinesa no Mar do Sul da China, a tentativa dos Estados Unidos de compor uma robusta coalição internacional que isole a China por meio de um G7 ampliado ou Quad, os envios de missões de alto nível aos Estados Unidos e a Taiwan, o fechamento de consulados de um país no outro, reações internacionais, em especial ocidentais, as políticas chinesas para Hong Kong e para Xinjiang, maior resistência ao 5G chinês e à proibição de aplicativos chineses em diferentes países, a manutenção e o aprofundamento, em alguns casos pelo governo Biden, das principais linhas que vinham sendo adotadas na política estadunidense para a China, com a revalorização da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e do G7, realização da cúpula do Diálogo de Segurança Quadrilateral, Quad, o lançamento do Build Back Better World, B3W, como contraposição à iniciativa do Cinturão e da Rota, entre outros. Por outro lado, a erosão da hegemonia norte-americana também poderia ser apontada, dada a magnitude do impacto econômico e social da Covid-19 sobre o país e sua incapacidade de prover bens públicos globais em meio à pandemia. Poderia, no entanto, ser relativizada, com a ascensão de Joe Biden ao poder, com a base na intensificação dos esforços de vacinação interna e externa, de recuperação econômica e de fortalecimento da presença multilateral dos Estados Unidos, sob o lema America is back. Destacam-se também a batalha de narrativas entre os Estados Unidos e a China sobre a origem do vírus, a dificuldade de tratamento da pandemia no Conselho de Segurança da ONU, em razão dos poderes e vetos de ambos, os reflexos sobre a atividade das organizações internacionais, a exemplo da Organização Mundial da Saúde, em especial o momento de retirada durante o governo Trump, e a reflexão sobre a existência ou não de um cenário de armadilha de Kindleberger em razão da capacidade e, ao mesmo tempo, da deficiência chinesa na provisão de bens públicos globais. Cenários futuros para a ordem internacional. Quanto às transformações do sistema internacional da pandemia, a consolidação do eixo geopolítico e geoeconômico hegemônico internacional na Ásia-Pacífico parece ser uma inevitabilidade, bem como é, caso ainda houvesse dúvidas, o fim de um momento unipolar multidimensional incontestável, muito embora os Estados Unidos sigam indiscutivelmente como a maior potência militar do planeta. Quanto aos impactos da pandemia, a opinião majoritária entre os analistas é que, por si só, não é um fator determinante para transformar o sistema, mas pode contribuir para acelerar processos em curso, como reformas de organizações internacionais em favor de uma maior representatividade e legitimidade. Se considerar como Mearsheimer, que se vive os derradeiros momentos da atual ordem internacional liberal, o que já vinha em decadência ao menos desde meados da década, em especial por ter se consolidado em bases ideológicas, é possível argumentar que se espera a emergência de um mundo multipolar, com a Rússia, por exemplo, também como um dos polos, mas também a União Europeia e outros importantes atores resguardados suas capacidades, com uma ordem internacional realista, acompanhando de ordens circunscritas regionais também realistas lideradas pelos Estados Unidos e pela China. Se considerar, por sua vez, como Inkenberry, que a ordem internacional liberal sobreviverá, mas de maneira reformada, é possível argumentar que também se espera a superação do caráter ideológico por uma abordagem mais pragmática, em que outros atores fora do mundo ocidental, em especial a China, mas também a Rússia ou a Índia, por exemplo, exercerão o papel de liderança no novo momento do liberal internacionalismo. Se considerar, finalmente, como Nye, que a ordem internacional não será fortemente afetada pela pandemia, o candidato poderia argumentar que, em termos sistêmicos, os Estados Unidos seguirão como a maior potência em termos de hard power, embora a dependência de decisões políticas possam enfraquecer-se, como teria ficado patente durante o governo Trump em meio à escalada do que chamou populismo nacionalista e autoritarismo, enquanto a China, também por movimentos realizados durante a pandemia, não tem tido sucesso em ampliar seu soft power.